está no ar, estourando a bolha.
Estamos no ar com mais um Estourando a Bolha, e eu sou o Bob, e hoje eu não quero entrevistar ninguém.
Meu nome é Ariel, e eu tô curioso pra saber o que ninguém vai falar hoje.
Meu nome é Renato, e eu sou o ninguém.
Gente, eu sou a Flor e acabamos de entrevistar absolutamente ninguém, então muito obrigada por esses 2 segundos que vocês acabaram de ouvir. Até mais, valeu, falou.
Falou! Como você já sabe, estamos com ninguém hoje. Ninguém é quem? Quem é ninguém?
Pois é.
Essa é a filosofia.
A dor é difícil, questão.
Renato Paes, um geólogo, um dos maiores nomes aí de geologia sedimentar do Brasil, pesquisador, quase um Indiana Jones, mentira. Depois você arruma isso aí. Professor do IGC de geologia sedimentar, foi nosso professor, pelo menos meio do Ariel. E é isso. Então vamos começar com a famosa pergunta, e na verdade acho que o questionamento que todo mundo está fazendo, por que ninguém?
Bom, lá na geologia, todo mundo recebe um apelido quando entra na faculdade.
Clássico.
Um ritual de batismo, é bem formal. Não é uma coisa assim, comum. Os apelidos são estabelecidos todos no mesmo dia, ao mesmo tempo. O sujeito é aclamado com esse novo nome, recebe um crachá e fica pra sempre. E o processo de escolher os apelidos, ele é difícil, né? Porque são muitos alunos que chegam ao mesmo tempo, você tem que dar um apelido pra
quantos
cada um.
São? Não.
São 50.
Eram 50. Sim,
ainda são.
Ainda são 50.
Só que a questão é que tem essa... alguns filtros prévios. Se o cara tem uma cara muito chamativa, o apelido sai dali,
sai, né?
Natural, né? Algum comportamento estranho, uma roupa. Mas tem uma prova trote que é aplicada antes que... acho que eu devia estar falando isso, né? Porque algum...
vou
escrever essa prova trote no futuro, vão perceber que é trote. Mas com essa prova, se o cara escrever alguma coisa relevante, sai um apelido dali também. E no meu tempo, para aqueles que não se enquadravam nesses dois casos, tinha uma lista previamente estabelecida de apelidos possíveis.
Não eles... pode repetir?
Pode, mas não ao mesmo tempo.
Tá.
Né? Então não pode ter um cara no quinto ano com o apelido do primeiro, né?
Ah, alguém do passado.
Mas tem
poderia.
Muito apelido que repete. Entendi. Aí nessa lista tinha lá um ninguém, porque alguém tinha um amigo de infância que... alguém não, um veterano meu, que eu sei exatamente quem é. Tinha um amigo de infância que sofreu muito bullying, porque ele não era ninguém, ninguém falava com ele e tal. Aí durante o meu trote eu entrei nessa lista. Eu imagino que é porque eu tava muito animado com o trote. E aí eles, lógico, me deram apelido de ninguém e me excluíram do trote. Ninguém falava comigo. Eu fiquei virado pra parede, né? 3 dias. Porque eu queria participar, né? Eu acho que deve ter sido por isso, mas eu não tenho certeza. Ninguém lembra também.
Ninguém lembra.
Bom, e a gente quer saber, o que que geologia estuda? Por que ela é considerada tão importante para a sociedade e quais que ela traz de resultado para a gente num âmbito geral?
Bom, a geologia é uma ciência tradicional, né, um ramo da ciência natural muito importante por
não
vários aspectos.
Para o Sheldon.
Para o Sheldon é o pessoal Dirt People, não é isso que ele chama?
Não tá
nós
errado,
somos
né?
Também.
Não
é.
Tá errado.
A gente, então, o nosso trote inclui isso, tem que se acostumar ao desconforto
nada,
de não estar tá limpinho o tempo todo.
No meu
faz
trote
parte.
A gente foi tentar, a gente saiu da USP e tinha o pessoal lá da geologia nojento, num saco de lixo, escroto furado.
E feliz,
o que é incrivelmente legal.
Mas a geologia é o ramo que estuda essa parte, processos, dinâmica dos produtos da terra sólida, né? E é claro que isso tem um impacto econômico muito grande, tem várias áreas... Da economia, dos recursos minerais, dos recursos energéticos, o desenvolvimento dos projetos precisa de geólogo, muitas vezes geólogo encabeça isso, na exploração de petróleo, na exploração de recursos minerais todos, questões relacionadas a obras muito grandes de engenharia, que você precisa saber como é que funciona, o que tem embaixo, né? Uma coisa é você fazer uma fundação para uma casa de um piso, outra coisa é fazer um túnel, uma obra do metrô, uma barragem,
o próprio prédio,
um edifício muito grande. Você precisa ter uma fundação para você entender o que tem embaixo. Então tem um ramo que a gente chama de geologia de engenharia. Questões relacionadas também à água subterrânea. Quem trabalha com água subterrânea é geólogo. E hoje em dia quase todos os meus amigos trabalham com questões ambientais, com remediação de poluição em subsuperfície. Então tudo que vazou e entrou no solo, e às vezes em fratura de rocha, em porosidade de rocha, precisa remediar, precisa consertar, impedir que expanda. Então, quem trabalha com isso é geólogo. Então, o impacto direto para a sociedade é muito grande, né? E aí a gente vive esse dilema, porque tem uma área que é ciência pura e tem uma área que é aplicação pura. E o meio do caminho é sempre o desafio, né? Você trazer as novidades da ciência para a prática da geologia aplicada e enxergar as necessidades da geologia aplicada na pesquisa.
Tem muita coisa nova rolando, então.
Ah, sempre tem. Em muitas sub-áreas, né?
Então, só uma curiosidade, assim, um pequeno parênteses. No caso de Mariana, por exemplo, o desastre que aconteceu no passado, você sabe, conhece alguém que acabou indo para lá para trabalhar, para resolver?
Então, essa questão dos desastres geológicos, tem gente especializada nisso, né? Tem alguns amigos que trabalham com isso. Tem mais de um aspecto, né? Um aspecto é a ruptura da barragem e o problema de geologia de engenharia que envolve isso, né? Claro que a barragem era de rejeito de uma mina. Então tinha geólogo responsável por isso também. Agora, todo o impacto que corre ao longo do rio, aí é outra questão, né? Aí tem mais de um aspecto. Quando é um contaminante sólido e tal, aí tem geólogo que trabalha com isso. Como é que o tempo de residência dele, como é que se isso fica no solo, se, que parte disso anda, que parte não anda. Lógico que demora, né? Esses trabalhos são... Acho que vai ter estudo aí do caso de Mariana por 20 anos.
Não só de geólogo, também, né?
Como de biólogo. É, claro, aí tem a interface toda, né?
Essa ideia de geologia, ela é meio recente na história da humanidade. O estudo, a pesquisa, a geologia, a área do conhecimento, como pode-se dizer. Só que as necessidades humanas com relação àquilo que a geologia estuda, sempre teve. Tipo, a necessidade de água,
talvez
de material.
Talvez o nome seja novo, mas então, acho que a ideia do raciocínio de um geólogo, acho que já, talvez já seja bem mais antigo.
Pode ser, não sei.
É, eu acho que é isso que você falou. Porque é claro que já tinha especialista em minério desde que existe mina.
Uhum.
O cara tinha que saber distinguir o minério do que não era minério. E saber procurar e fazer a cava, né?
Talvez o primeiro geólogo foi o cara que fez a ponta de lança de pedra.
É eu acho que ele tinha que escolher a pedra certa.
Tinha que escolher a pedra certa.
Mas não foi um cara só, isso aconteceu em muitos lugares, né?
É, exatamente.
Em várias épocas diferentes, muita gente descobriu a pedra lascada, né? Não foi um cara só, não. Mas tem esse lado aí dos materiais naturais e que sempre foram utilizados. E isso gerou conhecimento, propagou conhecimento. Agora, a hora que você faz o recorte, chama isso de geologia, é um momento em que tem uma discussão entre modelos de origem da Terra. A geologia virou uma ciência importante quando a ciência começou a querer tomar o lugar da religião para explicar a história do planeta. Aí que a geologia entrou como uma área importante e atraiu muita gente muito inteligente, né? Muitos dos principais cientistas do século XIX eram geólogos.
Darwin era.
O Darwin era geólogo, né? Não tinha faculdade de geologia, ele não ganhou um apelido, né?
Com certeza não ia ser.
Mas ele estudou geologia como preparatório para a viagem dele no Beagle.
Uhum, é aquela ideia, né? Vamos provar que a Terra não tem só 12 mil anos, como fala a Bíblia, né? Que tem o cálculo da idade da Terra.
É, então, era um debate que no século XIX ainda acontecia, né?
Século XIX.
É.
É muito recente.
Não, mas já existia geologia antes, né? Já existia problemas geológicos. O problema dos fósseis, né? Fósseis marinhos em cadeias de montanhas. E as camadas estratificadas. E os corpos de minério. E a mineralogia em si, em classificar os tipos minerais. Tudo é mais velho. Mas o destaque, assim, que a gente começou a ter esse senso de profissão foi na segunda metade do século XIX mesmo. Mas acho que muitas profissões foram assim, né? O biólogo também. É na mesma época.
É verdade.
Talvez a maioria das áreas da ciência sejam assim. Eu acho, pelo menos. Não sei. É. Se a gente for pensar em termos de...
A física é mais antiga, né? Física tem antes.
É.
Mas a física é uma ciência, tipo, muito primordial, assim. Tipo, física, talvez... É. Medicina,
eu tava pensando nessa história de catalogar as coisas, por exemplo. Antes de começar, de fato, a estudar, que seja movimento de astros, que seja característica de uma rocha...
Ah, você quer puxar pra astronomia de qualquer jeito.
Deixa eu terminar a frase.
A astronomia é mais velha.
É lógico que é.
Mas tudo a gente começa, em primeiro, catalogando, pra em seguida, realmente, começar um estudo mais aprofundado daquilo que a gente tá estudando.
Irene, vírgula, flor.
Obrigada.
É, processo é mais difícil de estudar, né, do que fazer uma classificação de qualquer coisa.
E como você comentou aí, como é que um fóssil do oceano, um fóssil de peixe, por exemplo, para no alto de uma montanha?
Então, quando ele parou, ele não estava no alto da montanha,
ele,
né?
Não estava, com certeza. Como ele foi parar lá, o fóssil?
É, ele passou aterrado num sedimento, virou uma rocha sedimentar. E aí a dinâmica da crosta fez com que aquilo que era uma área rebaixada, profunda, né, com o oceano em cima, devagarzinho fosse erguendo, né? Isso acontece várias vezes, tem a ver com a tectônica de placas, né? Esse tipo de coisa que pro leigo chama muito a atenção, né? Pra gente acaba sendo banal, é claro que se você vê um fóssil num afloramento, não precisa ser numa montanha, ele não tá mais no mar, né? Já teve uma modificação. E essa questão de ter uma dinâmica natural da Terra é que é uma coisa relevante, né? Tinha uma visão antiga de que essas coisas aconteciam em eventos catastróficos. E a geologia começou a avançar no momento que se reconheceu que o acúmulo de processos lentos e graduais podia levar a efeitos grandes. Foi aí que nasceu a ideia de, então podemos entender os processos que atuam hoje, que não dão esses efeitos, você não consegue perceber, para interpretar essas coisas com efeitos grandes no passado, né? E aí a geologia nasce disso. Mas com essa pergunta, né? Podemos usar um modelo bíblico para origem e evolução da Terra?
Maybe.
E aí a ideia era buscar dado para tentar contrapor, né? A ideia já era contrapor, né? Desde a origem. E aí que tinha essa importância, né? Ela estava no foco do debate científico. Hoje é uma área menos conhecida, mas de muita importância ainda aplicada, né? E a ciência, em ciência pura também, tem várias áreas em que a geologia contribui bastante para alguns.
É bem versátil, né, na verdade.
Tem muitas geologias, né?
Tem até geologia na astronomia, que você pode ver geologia de planeta.
Então isso é bem interessante, né? Só que, assim, desde o início da geologia, no século XIX, a gente tem esse moto, né, esse lema de que o campo é que resolve. Porque se você não for pro campo testar e ver e olhar as coisas lá como são, não dá. Então imagina a dificuldade que é para esses caras que trabalham em geologia de Marte, né? Nossa. Olhando só a imagem de satélite, é difícil.
Percebendo dados de análise dos robozinhos lá.
O robozinho foi lá para tentar resolver isso, coitado, né?
É um campo.
Mas não conseguiu andar muito. Se um aluno meu anda o que ele andou, em um dia eu vou reclamar, vou mandar ele embora. Tem que andar mais do que isso para ver alguma coisa. Mas é um começo, né?
No começo eu disse que a sua área era sedimentologia, então qual é a especialização que estuda a sedimentologia?
A questão é que sedimento é os materiais naturais que são transportados e depositados em outro lugar. Então você imagina, tem uma montanha, aí, claro, chove, às vezes tem geleira, aí tem rio, e vai erodindo isso, é um processo que as pessoas conhecem, né? A erosão ela é lenta, mas acontece. E esses materiais são transportados para outros lugares, onde eles acabam depositando. E aí você tem um registro de sedimentos que vão se empilhando, se a área vai afundando devagar, fazendo camadinhas e mais camadinhas. E é um registro do passado que é o mais contínuo que nós temos. Porque os outros tipos de rochas que se formam por cristalização de magma, que são as ígneas, né? Ou rochas que se formam por alteração de outras rochas que já tinham antes, você muda a pressão e a temperatura, são as metamórficas, elas tendem a registrar só esse evento, onde elas adquiriram aquela textura, aquela mineralogia. Né? A sedimentar se empilha, né? Então você vê um intervalo de tempo, outro intervalo de tempo, tipo, é como se fosse um livro contando uma história, né? Então a maior parte do que a gente sabe sobre a história da Terra no passado é a informação extraída de rochas sedimentares. Os fósseis estão nelas, né? E como você sabe que um fóssil é mais velho, o outro é mais novo. E a gente consegue identificar o ambiente em que formou. Então você consegue dizer se quem depositou aquilo foi um rio, se foi uma praia, se foi um lago, se foi um mar. E aí contar uma história da evolução da paisagem também. Né?
Então um geólogo é basicamente, no seu caso, um sedimentólogo é basicamente um historiador do planeta Terra.
É como se fosse. Tem um ramo da geologia histórica, né? Que é que se preocupa com essa questão da mudança ao longo do tempo, dos ambientes, dos processos e dos bichos também, né?
Tem muita lacuna para preencher também, né?
Assim, o registro não é completo num lugar só, mas se você juntar tudo que tem no mundo, é. E aí você faz correlação e data aqui, data lá, e enche os vazios. Mas a pergunta, essa era uma pergunta relevante, né, do século XIX para frente, de montar uma coluna geológica do tempo, né? E ela já está estabelecida, estão refinando detalhezinhos aqui e ali, mas isso já não é mais a pergunta. A gente tem outras perguntas para responder de muito mais detalhe que isso.
Eu ia falar, então, é por isso que foi tão difícil determinar a idade da Terra, porque muitos processos que envolvem esse passado da Terra, das rochas, coisas, na verdade, elas acabam passando por processos que meio que apagam pelo que elas passaram antes. Então, a gente não consegue nunca achar uma pedra velha o suficiente para realmente datar a Terra. Não sei se eu consegui falar direito.
Não, datar a Terra não dá.
Não.
Não dá por meios geológicos, não dá porque tem um período inicial em que a coisa era tão dinâmica que reciclava tudo e não tem nenhum material datável que sobrou disso, né? Então a gente tem o tempo geológico nas nossas tabelas, ele começa com material datável mais velho.
É o zircão?
Hoje em dia é zircão.
Tem 4 bilhões, né?
Nossa. Olha, eu não acompanho essas mudanças, mas...
Tem um museu aqui.
Sim, tem zircão de 4.6, né? Tem coisa assim. É.
4.6 eu acho que já é a idade
da Terra.
É a idade da Terra, é verdade. O zircão mais velho deve ter
3.8.
Isso aí, depois vocês descobrem. Não é a minha área. Mas isso continua mudando, é. 3.8, mas é só um mineral, não é a rocha, né? É um mineral que teve numa rocha velha, que foi arrancado de lá, parou numa rocha sedimentar mais nova.
Nossa, o zircão
é
uma rocha
sumiu. Mas a gente não está preocupado com esse tempo profundo como vocês estão, né?
Não.
Porque tudo isso é modelo. Você tem que partir para um modelo físico e tal. Você não enxerga isso. Mas agora, detalhar o que aconteceu depois disso é importante.
E a sua pesquisa atual?
Eu trabalho com depósito de rio. É o que eu mais faço. E de muitas idades, né? Então, tem uma linha de pesquisa nossa que é estudar como é que eram os rios antes de surgir vegetação nos continentes.
São
a vegetação interfere muito.
Depois, né? Se transforma
em aquele mesmo. Trabalho é sobre isso. Né? Mas tem uma linha de pesquisa, alguns doutorandos trabalharam com isso e tal.
O que são rios meandrantes?
É bem técnico isso, né? Um rio meandrante é um rio que deposita, não é um rio encaixado na montanha, e que faz curvas dinâmicas, que erode a parte de fora e deposita na de dentro. Então fica mudando o curso dele o tempo todo.
É um rio que serpenteia...
Nos sedimentos, isso. Mas ele fica mudando, ele é dinâmico. É um rio típico de áreas de declividade moderada baixa hoje no mundo inteiro. Só que a dinâmica dele depende de ter vegetação no banco.
Se não tiver?
Se não tiver, é muito erodível. Então ele não fica com essa cara. Não fica normal, ele fica mais largo. Por exemplo, se você tirar a vegetação, assoreia o rio, não é isso?
Sim.
Ele alarga e fica raso e deixa de ser navegável.
Aí
ele fica com cara de entrelaçado, deixa de ser meandrante. Então essa questão, todo mundo sabe que não tinha rio meandrante antes de ter vegetação com a mesma frequência que tem hoje.
Então,
mas
é
o que que tinha no lugar deles? É a pergunta que a gente tentou responder.
E conseguiram?
Não, sempre sai uma hipótese, né? E aí tem um jogo, porque a gente propõe uma hipótese, outros pesquisadores testam, dizem que não é, aí você traz mais dado, e aí é essa que é,
mas é
pura... a graça.
Mas como que você cria uma hipótese de como algo seria antes... da vegetação na Terra.
É, isso é que é legal. Porque a gente faz modelo numérico para saber como é que seriam as características e volta para olhar os mesmos afloramentos que todo mundo já tinha visto, onde esses depósitos sedimentares estão expostos, para procurar as características que o modelo previu. Se a gente achar, então pode ser isso.
Então quer dizer que rio meandrante é o rio que é praticamente plano e ele desce bem devagarzinho.
Plano? Bom, plano quem é? Plano é o vale, né?
Sim.
Mas... os rios de declividade mais baixa, eles são retilíneos, os de moderada, baixa, são meandrantes. Aí os rios de declividade mais alta tendem a ser esses rios largos, arenosos, cheio de ilha dentro, que a gente chama de entrelaçado. Mas não é só esse aspecto que eu acho que é importante. O importante é ver o quanto que a evolução da vida interferiu, não só na cara dos rios, como na capacidade de transporte deles. Então você ter vegetação em volta do rio ou não ter, muda o rio. E muda o jeito com que ele consegue transportar sedimento para o mar. Então é essa questão, e quando isso começou a ser relevante, né, que mudou toda a dinâmica sedimentar, vai interferir nas praias, vai interferir nos deltas, interfere em tudo, né? E o importante é a gente lembrar que a maior parte da história da Terra não tinha vegetação, né?
É verdade.
Você passa bilhões de anos sem vida em área imersa, e depois começa a ter, espalha que nem uma praga, toma conta e vai mudando os ambientes, né, ao longo do tempo. Isso é legal.
É bem interessante.
O legal da geologia sedimentar é que ela lida com a dinâmica de superfície, então ela tem interface com todas as outras áreas que lidam com a dinâmica da superfície da Terra, né, com ciências do clima, com biologia, com solos.
É bem interdisciplinar essa área
mesmo. É muito legal. Voltando a essa questão do que o nosso grupo trabalha, tem essa história da evolução dos rios ao longo do tempo, e tem um outro problema que é fundamental, que é entender os depósitos sedimentares dos rios grandes, porque não tem modelo muito bem estabelecido para isso ainda, e aqui no Brasil a gente tem muitos dos maiores rios do mundo. Então, ir lá na planície amazônica, entender a dinâmica sedimentar daqueles rios e os depósitos que eles deixariam, é uma linha de pesquisa que a gente começou recentemente e é muito interessante e tem um impacto abrangente. A gente trabalha dentro de um projeto com o pessoal da biogeografia do Instituto de Biologia aqui, mas um projeto grande que envolve a NASA e o NSF, a FAPESP. Mas é um projeto deles, né? A gente faz a beiradinha geológica do projeto.
Tá dentro.
Que é uma questão de como os rios interferem na biodiversidade da Amazônia. Porque os rios são barreiras para muitas espécies. Só que os rios são dinâmicos e os biólogos não entendem como eles mudam ao longo do tempo e como isso afetaria o papel deles como barreira. Porque se atravessa, por exemplo, os solimões, a maior parte das espécies de ave que não voa é diferente de um lado do outro, como é no madeira, como é no negro. E primatas e aves de voo curto que voam. E muitas outras espécies. Então,
divisor de espécies, né?
É divisor de espécies. Na verdade, os biólogos tentam entender o papel do rio na geração de duas espécies diferentes. Uhum. Você divide uma população em duas, elas perdem contato genético, começa a virar duas coisas diferentes. Isso acontece de forma diferente para grupos de animais e plantas diferentes. E o rio também é dinâmico, então o problema é muito complexo. Né? E como é que funciona esse processo dinâmico do rio? E voltando no tempo geológico, quanto tempo faz que esses rios estavam lá? Né? Quando que começou a ter esse processo aqui ou ali? São as perguntas muito difíceis de responder, que precisam que a gente primeiro entenda como é que é o depósito de um rio grande, para saber, bom, se tinha um rio grande aqui entre esse trecho e o outro, a gente vai reconhecer depósitos que parecem com os de rio grande de hoje.
Inclusive os bichos daqui vão ser desse jeito e os bichos de lá vão ser...
É, porque eles conseguem ver as populações atuais, como estão separadas, né? E com a evolução dos métodos de análise genética, eles conseguem estudar num detalhe muito maior, né? Pegar o genoma inteiro de um indivíduo e ver um genoma inteiro de um indivíduo do outro lado. E aí mesmo que seja a mesma espécie, já está diferente.
Nossa.
Então essas questões que estão criando uma área nova do conhecimento, que chama geogenômica, que é a genômica dos bichos integrada com a geologia. Que é uma área muito legal e que o estudo da dinâmica de rio interfere muito nisso. A gente foi estudar Rio Grande porque tem essa lacuna do conhecimento geológico sobre Rio Grande, com implicações para os afloramentos que eu via, do pré-cambriano, de 1 bilhão de anos atrás, de 550 milhões de anos atrás, de 300 milhões de anos atrás, de 100 milhões atrás, de 65. A gente estuda depósitos de várias idades e queria entender, bom, como é que eu posso dizer se isso aqui era um Rio Grande ou não? Tinha que ajudar no esforço de estudar Rio Grande hoje para poder essa informação. Nesse processo, a gente encontrou os biólogos com outras perguntas. Né? E aí tem essa questão interdisciplinar que é muito mais interessante. Né? A gente não está mais respondendo para uma comunidade de amigos ali da sedimentologia de rio e está se comunicando com uma coisa mais abrangente.
É uma comunicação entre institutos que, a priori, quando você vai olhar, fala, não tem nada a ver. Mas...
E é interessante que você tem que aprender uma nova maneira de se comunicar. Porque
é muito difícil. A gente fez um simpósio dos biólogos com os geólogos dentro desse projeto, financiado pela FAPESP. E engraçado que tem um biólogo que trabalha com borboleta lá, que é meu amigo de infância, né?
Que bonito.
E aí eu sabia o problema que ia ser a comunicação, né? Eu sabia o problema que ia ser.
Você já conhecia
a peça. Aí eu fui estudar um pouco do vocabulário deles, pra pelo menos conseguir não entender errado. Porque o mesmo termo que eles usam num contexto, a gente usa em outro.
É.
Ou termos que você nunca ouviu, e aí você fica balançando a cabeça, fingindo que entendeu. Você não entendeu o que eles falaram. E aí a conversa não flui, né?
É,
bem assim. Porque o jargão não serve, como dizem as pessoas que acusam a gente, para proteger uma área. É para acelerar a comunicação. Se você, em vez daquela palavra, for usar o conceito inteiro explicado em 3 páginas, a comunicação não flui, né? Então, aprender o jargão do outro é fundamental para fazer interdisciplinaridade, né? Mas eu não aprendi tudo, né? Aprendi um pedacinho que gerou mais dúvida do que qualquer outra coisa. Mas facilitou um pouco da conversa, deu pelo menos para entender o que eles precisam do que a gente pode gerar, né?
No fim, essa comunicação que precisa ser feita, né? O que um pode ajudar o outro. Porque não tem como você se especializar no que o outro está fazendo, né?
Esse desafio da interdisciplinaridade é muito grande por causa disso, né? O isolamento, ele não acontece porque a gente, não quero falar com esses caras. É porque é muito difícil mesmo entender o que eles têm para dizer.
Já é difícil a sua área, se especializar em duas distintas.
Você teria que... As pessoas têm que estudar outra área para poder conseguir conversar. Tipo, fazer um curso básico de graduação daquela área. Aquela disciplina. Vamos sentar numa ali, biogeografia 001. Quais são os termos que vocês usam?
Se isso rende uma outra área da ciência, acho que nada vale mais a pena do que fazer algo do jeito.
É, tem muita gente animada com isso. Eu acho que é uma boa perspectiva. Mas vamos ver, o financiamento está encolhendo, né? Não é só aqui, então... tem algumas questões que precisam de muito dinheiro, né? De fazer perfurações profundas na Amazônia para ver, pegar rochas sedimentares de idade que não aparecem na superfície. Essas coisas são caras, né? Normalmente são feitas dentro da indústria do petróleo ou da mineração, mas fazer esse tipo de aquisição de dados para a ciência pura é difícil, porque é caro. Aí precisa de um pool de várias agências de fomento de vários países. E aí precisa de tempo para coordenar isso, né? As coisas são complicadas, mas sai. Demora mais do que o normal, essa que é a questão.
O desinteresse das pessoas por ciência em geral, né? Porque se for para petróleo, só porque gera grana em 2,5 segundos, bora furar, pessoal. Mas
fura
agora,
tudo.
Conhecimento que é bom.
Mas enfim, você contou sobre o Rio Amazonas. Qual que é a diferença do processo sedimentológico, tá certo isso?
Sedimentar é melhor.
Sedimentar?
É.
O processo sedimentar do Rio Amazonas, por exemplo, para um rio de menor escala, assim, sei lá, um rio meandrante talvez, ou um rio Tietê,
então,
por
isso
exemplo,
é uma pergunta legal, porque assim, o tamanho do canal faz com que você tenha estruturas sedimentares de tamanho diferente. E a diferença de tamanho é assim, uma coisa impressionante.
Não
porque
dá pra comparar, né?
Tem trecho que a gente está estudando do Rio Amazonas que ele tem 65 metros de profundidade. Aí você tem umas ondulações de areia que são dinâmicas, que se mexem lá no fundo.
Tipo duna.
Que são dunas, a gente chama elas de duna. Só que é duna subaquática, né? Que num rio pequeno normalmente tem 0,5 metro de altura, as de lá tem 12. Num rio pequeno tem 3 metros de comprimento, lá tem 350.
Vamos inventar o sand aquabone.
E aí a morfologia é diferente e o jeito que ela fica no registro é outro. Então essa é a linha de investigação que a gente
então,
vai atrás.
Na verdade você consegue, quando você vê, por exemplo, um perfil ou um furo, você realmente consegue identificar, não, aquilo era um rio no passado.
Ainda não consegue.
Ainda não.
É isso que a gente está perseguindo, exatamente.
Que legal. Não dá pra, e qual que é a diferença desse, por exemplo, de um registro desse, por exemplo, para, sei lá, dunas de verdade, dunas mesmo?
Eólicas?
É.
Aí
ou
é diferente.
Mar...
A duna eólica é sempre uma areia muito fininha,
mais fina,
a duna de
né?
rio tem coisas maiores, os ângulos das estruturas que vão formar são diferentes, tem um monte de critérios técnicos, né? É um diagnóstico, assim, como que um médico clínico faria, né?
Granulometria, tamanho de grão...
Não, é mais pela estrutura e pela geometria dos corpos e tal, mas é bem técnico.
Que legal. Rio Amazonas tá aí, pessoal. Vamos surfar lá.